Queria aproveitar para saudar os cidadãos que subscreveram a petição Salvar as Farmácias, cumprir o SNS, que motivou, aliás, este agendamento, saudando igualmente a Associação Nacional de Farmácias, que promoveu esta iniciativa, que conta com mais de 120 mil subscritores. Como primeira nota, dizer que os Verdes entendem que é preciso adotar medidas para garantir a sustentabilidade económica e financeira das farmácias comunitárias, que são muitas vezes o primeiro local a que os portugueses recorrem em questões de saúde e bem-estar e têm, por isso, uma importância estratégica no serviço de saúde. Queremos também salientar o serviço de proximidade, de estreita relação com os utentes e as comunidades locais, em que por vezes até existe uma grande relação de confiança com o farmacêutico e, portanto, tudo isto deve, na opinião dos Verdes, ser valorizado, mas tudo isto não chega. É preciso assegurar as condições adequadas para o normal funcionamento das farmácias e reconhecer e valorizar o empenho e a disponibilidade dos seus profissionais. As farmácias têm procurado modernizar-se e inovar do ponto de vista tecnológico para melhorar o serviço prestado e é inegável que a pandemia de Covid-19 veio demonstrar a sua capacidade de organização para de imediato se materializar o grande objetivo nacional de saúde pública, que era manter os cidadãos, em particular dos grupos de risco, tranquilamente em casa, através de várias medidas que permitiram que os utentes tivessem acesso aos seus medicamentos. Mas ninguém pode ignorar que muitas farmácias passam por dificuldades económicas e financeiras que acabam por afetar também as populações, sendo bem evidente que nos últimos anos o país tem sido confrontado com a ruptura de estoques, sem esquecer também os milhares de postos de trabalho que estão em risco. No geral, as farmácias são micro e pequenas empresas e empregam-se cerca de 120 mil trabalhadores. Mas as dificuldades são acrescidas, sobretudo em territórios do interior, no interior do país, porque apesar da sua importância para a coesão territorial, pelo que reforçamos que uma rede de farmácias sustentável é fundamental para a qualidade e a igualdade dos cidadãos no acesso à saúde em todos os pontos do território. Sabemos que este problema não é novo e importa relembrar que nos tempos da Troika, com o aval do PSD, do CDS, mas também do PS, à semelhança de muitos setores, as farmácias também passaram por grandes dificuldades e muitas tiveram, aliás, que fechar portas e muitos desses impactos sentem-se ainda hoje, o que explica que quase 700 farmácias estejam em situação de insolvência ou com penhoras à espreita. Não temos dúvidas que as farmácias aproximam o SNS dos cidadãos e daí a importância junto das comunidades e a necessidade de assegurar a sua sustentabilidade para que todos os utentes tenham acesso aos medicamentos em todo o território, devendo dar-se uma atenção especial às que apresentam maior fragilidade e às que se localizam no interior. Termino dizendo que os Verdes acompanham todas as iniciativas legislativas que hoje também estão em discussão e que, na nossa perspectiva, venham dar resposta aos problemas que são colocados pelos peticionantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura do Chega. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar todos os subscritores desta petição. Salvar as farmácias é uma tarefa fundamental. Salvar a saúde, a proximidade e, sobretudo, articular as farmácias comunitárias com as unidades de saúde locais são tarefas fundamentais, que nos devem unir a todos. Mas neste todos não podemos continuar a que, mesmo nestes projetos, venha o PCP, como habitualmente, atacar quem detém as farmácias, preocupar-se com os grupos económicos das farmácias, quando devíamos estar a discutir o serviço das farmácias, sempre a colocar a questão ideológica para impedir que o debate seja feito. E é verdade, hoje há o momento em que estamos aqui. Aos 23 minutos, as farmácias têm a sua atividade suspensa. Fazem-no porque estão fartos do estrangulamento a que têm sido vetados por este setor. Sr. Deputado José Luís Ferreira, tem razão. Há, de facto, mais de 700 farmácias ou em insolvência ou que estão com processos de penhora. É curioso que um país que não consegue penhorar Ricardo Salgado, nem consegue penhorar o João Berardo, consiga, mesmo assim, penhorar e asfixiar a vida das farmácias. Este devia ser um momento de unidade em torno daqueles que nos pedem apoio e unidade. Não um debate ideológico vazio sobre as propriedades das farmácias, sobre os seus grupos ou sobre os seus efeitos. Isto deveria ser, como diz a petição, salvar as farmácias, não para salvar a ideologia por detrás disto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Recordo-me bem, nos piores momentos da pandemia, nos passeios higiênicos que eu dava, passava por 3 farmácias e nunca as vi encerradas. Se fosse dia, fosse de noite. E depois soube do relevantíssimo papel social que têm na sociedade portuguesa junto dos portugueses mais desfavorecidos. Senhores deputados, damos então por terminado este ponto e vamos agora ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, que diz respeito à petição 615/13 da iniciativa de José Maria da Silva Jacome e outros, que solicitam a adoção de medidas com vista à construção do novo Hospital de Lagos. Desta petição resultaram 4 projetos de resolução, sendo que o primeiro do Bloco de Esquerda, 213/14, recomendo ao Governo que desenvolva os procedimentos necessários para a construção do novo Hospital de Lagos. Para o efeito, dou a palavra ao deputado José Vasconcelos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou João, mas não tem importância. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimento todos os peticionários, mais de 5 mil, e naturalmente a Assembleia Municipal de Lagos, que promoveu esta petição pública pelo direito à saúde nas terras do Infante, ou seja, nos concelhos de Lagos, Algesur e Vila do Bispo, uma petição pela construção do novo Hospital de Lagos. Trata-se de uma justa pretensão, desde há muito prosseguida pelas populações, autarcas, profissionais de saúde e outras entidades dessas terras do Algarve. O Bloco de Esquerda sempre tem acompanhado e defendido esta reivindicação e até na legislatura passada apresentou um projeto de resolução, o qual foi aprovado, inclusivamente, pelas senhoras e senhores deputados do PS, mas o Governo nada fez sobre esta matéria. E aqui estamos, de novo, com um projeto de resolução a acompanhar esta petição, onde se recomenda ao Governo que construa um novo Hospital de Lagos. E essa necessidade continua a ser mais urgente do que nunca, em período de pandemia e nos tempos que teremos a seguir. Depois de ter sido um hospital distrital, a partir de 1983 e fazendo parte do Serviço Nacional de Saúde, o Hospital de Lagos integrou em 2004 o Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, em 2013 com o Governo PSD-CDS, o Centro Hospitalar do Algarve e em 2017 integrou o novo Centro Hospitalar e Universitário do Algarve pelo Governo anterior. Se muitas dificuldades começaram a persistir há cerca de 20 anos atrás, foi certamente com o Governo PSD-CDS que essas dificuldades mais aumentaram, que o Serviço Nacional de Saúde mais se degradou, tanto para este hospital como para todo o SNS do Algarve, para não ir mais longe. Muitos valentes e serviços foram reduzidos ou encerraram, como a maternidade e o bloco operatório. Os recursos humanos diminuíram drasticamente e os investimentos têm sido uma mão cheia de nada. Mas o Hospital de Lagos, hoje, contempla apenas um serviço de urgência básica, um serviço de medicina com poucas camas de internamento, um laboratório de análises e consultas externas com muito poucas especialidades. As atuais instalações revelam-se exíguas e desadequadas para a sua ampliação, tendo em conta onde o mesmo se encontra inserido junto às muralhas da cidade. E ao longo de vários anos têm sido muitas reivindicações, as manifestações, os abaixo-assinados, os protestos das populações e de várias entidades oficiais para que fosse construído efetivamente o novo Hospital de Lagos para garantir um serviço nacional digno e justo a essas mesmas populações. Inclusivamente, desde 2009, a própria autarquia já disponibilizou o terreno para tal desidrato. E os vários governos que temos tido, do PS e do PSD-CDS, têm feito tábua rasa destas reivindicações e não têm querido saber dessas necessidades e dessas mesmas reivindicações, como disse. E para terminar, este nosso projeto de resolução apresenta novamente a urgência para a construção do novo Hospital de Lagos. Apoiamos, inclusivamente, todas as propostas que aqui são apresentadas e esperemos que, finalmente, esta nossa proposta e as reivindicações das populações tenham cabimento e que o Governo inicie essa construção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Resultou igualmente o projeto de resolução 280/14 do PCP, que tem por objeto pela célere construção do novo Hospital de Lagos. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado João Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitam-me que, antes de mais, saúde e cumprimento os profissionais aqui presentes nas galerias e, por vosso intermédio, cumprimentar os mais de 4.500 peticionários que reivindicam a construção do novo Hospital de Lagos. Reivindicação essa que tem um grande apoio popular e que o PCP acompanha totalmente o objeto da vossa petição. Aliás, apresentamos um projeto de resolução pela célebre construção do novo Hospital de Lagos. Ou seja, também o grupo parlamentar do PCP entende que é urgente e inadiável a construção do novo Hospital de Lagos, o que permitirá a resolução dos problemas que o PCP bem conhece. O PCP já visitou por diversas vezes o hospital. Conhecemos os problemas da falta de espaço, da falta de condições para o exercício de muitas das valências e da grande falta de acessos pela sua localização no Hospital de Lagos. Senhores deputados, este hospital há muito que está prometido. Aliás, esta é já a segunda vez que a Assembleia da República decide sobre a construção do Hospital de Lagos. Por isso é preciso recordar todo este processo. Em 2009 houve a esperança de que o projeto avançasse com a aprovação por parte da ARS do Programa Funcional do Novo Hospital e, inclusivamente, a Câmara Municipal cedeu o terreno para o efeito, mas até hoje, 11 anos envolvidos, nada aconteceu. Em 2011, 2 anos envolvidos, sem sinais de avanço da construção, o grupo parlamentar do PCP insistiu com o governo da Troika, PSD e CDS, para que a construção avançasse. Face aos compromissos que o então governo tinha assumido no quadro do programa de assistência da Troika, justificou-se que não tinha disponibilidade financeira. Fim da intervenção da Troika, já com o anterior governo PS, a construção do hospital não dava sinais de avançar, por isso o PCP decidiu apresentar um projeto de resolução em maio de 2018, que recomendou ao governo a construção com celeridade do novo Hospital de Lagos, ao qual se juntou o Bloco de Esquerda, tendo vindo a ser aprovada uma resolução da Assembleia da República em julho de 2018. Nada avançou ainda, porém. Entendo o PCP que esta petição é mais um contributo importantíssimo e revelador da vontade das populações das Terras de Infante de verem o seu hospital avançar e o PCP dar-lhe todo o seu apoio. É muito importante a resolução de um problema de décadas, sendo certo que a construção do hospital não resolve todos os problemas da região. É por isso que o hospital tem que ser construído, mas que seja dotado dos profissionais e dos equipamentos adequados para que possa prestar cuidados de saúde de qualidade e recuperar as valências como a maternidade, o bloco operatório que já perdeu. Podem contar com o PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora o projeto de resolução 269/14 do PEV pela urgente construção do novo Hospital de Lagos. Dou a palavra para o efeito à Sra. Deputada Mariana Silva, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Partido Ecologista aos Verdes saúda os mais de 4.500 peticionários que assinaram a petição pela urgente construção do novo Hospital de Lagos. Com a discussão desta petição em plenário, trazemos a debate o que há muitos verdes andam a dizer. É necessário mais e melhor investimento no Serviço Nacional de Saúde. Nesse maior e melhor investimento, inclui-se a necessária e urgente decisão do Governo para se dar início ao processo de construção do novo Hospital Público de Lagos, como referimos no projeto de resolução hoje em discussão. Infelizmente, o Hospital de Lagos não garante as respostas necessárias no âmbito da saúde hospitalar às populações residentes, nomeadamente os concelhos de Lagos, Algesur e Vila do Bispo, às quais, como todos sabemos, acresce ainda uma maior procura na época balnear com a presença de inúmeros turistas. Quando, após a Revolução de 25 de Abril, o Hospital de Lagos passou a integrar o Serviço Nacional de Saúde, melhorou a prestação de cuidados de saúde, tendo sido dotado de diversas valências muito relevantes, como um serviço de urgências, serviço de diagnóstico e análises, bloco operatório, maternidade, tendo melhorado também nas condições de internamento. Deu-se um salto qualitativo que importa evidenciar. A verdade é que há cerca de 20 anos, até aos dias de hoje, o Hospital de Lagos tem vindo a perder valências, entre eles o bloco operatório e a maternidade. O desinvestimento é notório, quer ao nível dos recursos humanos, quer ao nível de equipamentos e meios técnicos, que permitam gerar eficácia aos serviços de saúde prestados às populações. Desde 2017, este hospital está integrado no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, mas as sucessivas integrações e reintegrações que se verificaram ao longo dos últimos anos não resultaram numa melhoria da capacidade de resposta desta unidade hospitalar. Conscientes deste problema e procurando a garantia do direito constitucional à saúde, as populações, os trabalhadores, os autarcas e outras forças da região têm reivindicado desde há muito a construção